Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
Olá, no programa de hoje, o legado, as lembranças e a partida de JK. Passados 50 anos da morte de Juscelino Kubitschek, ocorrida em 1976 em um acidente na Via Dutra, a vida e a trajetória pública do ex-presidente do Brasil e ex-governador de Minas são revisitadas em diferentes publicações. E em meio aos mistérios que rondavam o último capítulo de sua biografia, um recente relatório da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos sustenta que ele teve o destino selado pela ditadura militar. Eu converso com um amigo pessoal de JK e presidente do Museu Casa de Juscelino, em Diamantina, Serafim Jardim. Bem-vindo, senhor Serafim. Uma honra para nós recebê-lo.
Muito obrigado.
Senhor Serafim, o senhor teve uma relação pessoal muito próxima, né, não apenas ali do cotidiano, né, de JK profissional, mas, sobretudo, né, de dividir com ele mesmo emoções e a companhia, né, diária. Quais são as maiores lembranças, ou a principal delas, do homem Juscelino Kubitschek, para além da figura pública que o Brasil conheceu?
Olha, Marcos, o Juscelino, como dizia o coronel Afonso Leodoro, ele era de outro planeta. Era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sempre alegre, sempre sorridente, nunca falou mal de ninguém. Mas eu passei a conviver com o JK a partir de 1967, quando ele volta do exílio. Ele me escolhe para acompanhá-lo, porque quem era amigo do JK era meu pai, que nasceu também em 1902, fizeram a primeira comunhão junta, estudaram junto no seminário de Diamantina e estudaram aqui, moraram junto nas desconfortáveis pensões da capital mineira. E aonde morava Juscelino, Zé Maria de Alquimim, Odilon Beres, meu pai, José Jardim, e o Thales da Rocha Viana e os irmãos, o Lemar e Divaldo Lacerda de Oliveira, que eram primos do Juscelino. O Juscelino era uma pessoa assim, maravilhosa, muito sentimental, muito emotiva.
Quem vê as fotos dele, oficiais, né, sempre encontra, seu Serafim, aquele JK sorridente e elegante, né? O que fazia ele sorrir de verdade e se tinha algo que tirava ele do sério também?
Olha, o Marcos, eu acompanhei o presidente durante 9 anos. Durante esses 9 anos, eu nunca vi o Juscelino nervoso, o Juscelino aborrecido, o Juscelino... O doutor Tancredo costumava dizer que o Juscelino, nas horas mais difíceis, ele estava sorridente. Ele sorria. Inclusive, a primeira, porque poucas pessoas sabem que em 1965 o JK volta ao Brasil, acompanhado da dona Sara, no dia 4 de outubro de 1965. Mas os militares não deixaram ele ficar aqui mais do que 36 dias. Aí ele volta novamente para o exílio e volta definitivamente em 67, onde ele diz, só sai daqui morto. E acabou saindo morto.
Qual o senhor considera ser o maior legado que Juscelino Kubitschek deixa para a identidade e para o povo brasileiro, né, e para a identidade da nossa política?
Ô Marcos, eu estou na casa de Juscelino, só depois da inauguração, há 41 dias. Eu lutei muito
para... 41
anos. Eu falei dias, 41 anos. E eu vejo que esses 41 anos que eu fiquei na casa, eu fiz tudo para manter viva a imagem do presidente. Porque, veja bem, hoje chega uma pessoa lá no, na minha sala e eu pergunto, quantos anos você tem? Ele vira e fala assim, 50. E eu falo, você estava nascendo, Juscelino estava morrendo. Portanto, a juventude não conhece o trabalho do JK, o que o JK de fato foi. Inclusive, eu pretendo fazer uma revista onde eu quero espalhar para as universidades e para as escolas, mostrando quem foi Juscelino Kubitschek.
O senhor pontua, né, no início da nossa conversa, que passou a ter a convivência mais próxima já no período do exílio, mas certamente acompanhou, né, de longe.
Sim,
as outras
pai,
passagens.
O meu,
né,
pai foi um grande amigo do presidente e conviveu, eu inclusive, com meus 7, 8 anos de idade. Veja bem, quando o Juscelino era prefeito e ia a Diamantina, ele não deixava de visitar meus pais. E eu muitas vezes criava casa com meus irmãos para poder abrir a porta para recebê-lo. Então eu já era um admirador do JK naquela época. E como meu pai foi amigo, eu conheço muitas histórias do JK.
Construção de Brasília, né? Foi um capítulo muito marcante da trajetória dele. E muitos viam na época aquela mudança da capital como uma loucura, uma utopia irrealizável. Quais lembranças que o senhor tem dessa época, né? E assim, da resiliência de JK para tirar
e
Brasília do papel?
Nós, muitas vezes, nós tínhamos a oportunidade no sítio do Leandro Costa, que é onde a gente ficava hospedado lá em Diamantina, de bater papo, contar história. E ele sempre contava casos, inclusive o caso da construção de Brasília. Porque, veja bem, o Juscelino já tinha as suas 30 metas. E a meta, Brasília, foi a meta síntese. Na campanha dele, ele escolheu Jataí para fazer a primeira comício. E esse comício ia ser numa praça pública. Acontece que houve uma chuva muito forte e eles acabaram fazendo numa oficina mecânica em cima de um caminhão. E havia lá um jovem, Tuniquinho, que faz a pergunta ao Juscelino se ele ia manter a Constituição. Juscelino disse que sim. Então ele disse: está na Constituição a mudança da capital, o senhor vai mudar? Ele conta para nós que ele gastou ali uns dois segundos, para dizer para o Tuniquinho: não, eu vou mudar a capital. Então, nessa fala dele, quando ele vai para o Rio de Janeiro, já estão lá os repórteres de rádio, de televisão, de jornal. O senhor vai construir a nova capital? O senhor vai mudar? Vou. E acabou assumindo a presidência da República. Vários problemas aconteceram com ele, você sabe disso, né? Foi uma campanha muito difícil que ele teve, né? Inclusive o 11 de novembro, quando ele já estava eleito presidente da República, eles tentaram dar o golpe, tomar a presidência dele, quando apareceu o Marechal Teixeira Lote e Odílio Denis e acabaram dando o contragolpe e ele assumiu. Mas veja você, o Juscelino assume a presidência da República no dia 31 de janeiro. No dia 11 de fevereiro veio a revolta de Jacarecanga, né? Onde ele consegue vencer os revoltosos e perdoar. E esses mesmo que ele perdoou fizeram a revolta de Aragás.
Tem alguma outra passagem dessa época presidencial dele que ele tenha confidenciado a vocês, assim, em particular, que seja realmente uma história que pouca gente conhece?
Olha, Marcos, ele contava vários casos. Tem vários casos dele. Ele, veja você, quando em 1955 ele sai candidato, houve o Manifesto dos Coronéis. E esse manifesto já estava assinado pelo tenente Gouberi do Conte Silva, que foi o grande inimigo do JK, né? O Gouberi não gostava do Juscelino de jeito nenhum, né? E ele, então, foi a sede do PSD no Rio de Janeiro, no dia 27 de janeiro de 1955, e respondeu aos militares. E voltou para Belo Horizonte e, poucos dias depois, ele passava para o vice, o Clóvis Salgado, fardado de tenente-coronel médico da Polícia Militar.
O quanto a mineiridade genuína, né, que era um traço do JK, senhor Serafim, influenciou esse jeito dele de fazer política e de conciliar opostos, né? Porque ele ficou muito marcado por isso também.
O JK, Marcos, eu acredito que ele era uma pessoa de um coração imenso. E era muito emotivo e muito sentimental. Eu acredito que essa bondade dele, ele acabou acreditando em algumas pessoas. Inclusive, veja você, eu não posso dizer o que ele foi fazer no Hotel Fazenda Vila Forte. Mas eu acredito que houve um complô, porque quando ele sai da Dutra, para ele ir até esse Hotel Fazenda Vila Forte, é 1 quilômetro. Se ele tivesse parado num posto de gasolina na beira da estrada para tomar uma água...
Você se refere ao momento do acidente
do
fatal.
Do acidente. Ele vai para esse hotel. E o que acontece? Eles mexem no carro do Juscelino durante o tempo que ele fica no hotel. Ele fica ali durante 40, 45 minutos. Inclusive, o Carlos Heitor Corny conta, e eu tenho o depoimento dele, ele dizendo que ele era jornalista da Manchete e foi fazer uma matéria sobre a morte do JK. Então, o que que ele faz? Ele vai até o Hotel Fazenda e pergunta ao guardador de carro se ele tinha alguma coisa com relação ao carro do Juscelino. O guardador diz que quando o motorista deu ré, perguntou a ele, mexeram no meu carro? Ele não devia ter saído, deveria ter ficado. Mas ele saiu, ele tinha compromisso no Rio, saiu. E esse 1 quilômetro, ele já rodou sem freio e sem volante. E entrou de contramão.
Esses mistérios.
E esse Canavab pegou. Eu, por exemplo, tenho os meus depoimentos e tem meu livro que eu fiz, e o título do livro chama Onde Está a Verdade? E eu falo abertamente que JK foi morto pelos homens de 64.
Isso o senhor dizia ainda na década de 90.
Na década de 96.
Pois é, em 1996, e essa morte de JK sempre foi, de fato, cercada de mistérios e teorias. Mas, em maio desse ano, um relatório da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos concluiu, senhor Serafim, que o ex-presidente foi morto pela ditadura militar, não vítima de um acidente de carro, né, como foi concluído à época e posteriormente reafirmado pela Comissão Nacional da Verdade. A versão desse novo parecer ainda precisa ser aprovada, né, em votação colegiada.
Já foi.
Mas da Comissão Nacional da Verdade, né, para se tornar a oficial.
Sim, mas já foi. Eram 7, 6 foram a favor e 1 se absteve de votar.
O que esse documento representa simbolicamente para o senhor, né, para a família de JK e para a história do Brasil?
Olha, para mim é o seguinte, eu acredito que o que tem de ser mudado é o documento de
certidão de óbito.
Certidão de óbito. Tem de mudar. E eu fico feliz de saber que, de fato, vem a verdade. Porque a dona Sara, ela dá uma entrevista no Jornal do Brasil em 1976, 10 anos depois que o presidente morreu, 10 anos, ela dá uma entrevista. Nessa entrevista, ela fala abertamente que não acredita que o Juscelino tenha sido morto num acidente de carro, um acidente de estrada.
Já tem até um novo texto redigido, né, por essa comissão.
E ela diz o seguinte, no depoimento dela, ela diz que a verdade nunca fica escondida. Isso em 76, que um dia ela vai aparecer, mesmo ela não estando presente. É interessante.
Como
é a
foi
fala de dona Sara.
Lidar na época, seu Serafim, com o impacto inicial daquela perda, né, lá em 1976, né, um
olha,
momento muito duro.
Olha, o que acontece é o seguinte, eu vou rapidamente dizer para você, porque televisão tem de ser rápido. Então, no dia 7 de agosto, correu um boato que ele tinha morrido num acidente de carro. Eu ia passar o fim de semana com ele na fazenda, mas não pude ir e acabei ficando em casa. E recebo um telefonema do colunista Wilson Frade me perguntando se eu tinha notícia do Juscelino. Eu disse para ele que a notícia que eu tinha é que ele estava na fazenda. Ele falou, não, acabo de receber, se não me engano, da Folha do Estado, que o Juscelino tinha morrido num acidente de carro. Eu imediatamente pedi ao meu filho mais velho, lá em Brasília, o Marco Antônio, que fosse a fazenda, fosse a fazenda e me desse a notícia do JK. E ele foi à fazenda, que fica a 70 quilômetros de Brasília, e trouxe a notícia à noite. Ele liga para mim ali para as 8 horas, dizendo que o Juscelino estava vivo. Pois bem, durante essa noite de 7 de setembro...
De agosto.
De agosto, morre um grande amigo do JK, o Geraldo Vasconcelos. E o Juscelino, então, no dia 8, eu estava almoçando com meus pais, quando recebo um telefonema dele pedindo que fosse até o aeroporto da Pampulha apanhá-lo, que ele queria vir para o enterro do Geraldo. Naquela época era muito difícil o avião, no horário certo, o avião sempre atrasava. E ele chegou quase 5 horas da tarde, não deu tempo dele ir ao enterro, mas ele foi diretamente para a casa da viúva. E lá nós ficamos, ele contando, inclusive ele ria e dizia, olha o vivo morto, olha o vivo morto. E contou como é que foi, que aparecia pessoas, repórteres de jornais, querendo saber se ele tinha morrido. Porque o boato correu de tal maneira, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, correu o boato que ele tinha morrido num acidente de carro.
Que viria a acontecer, né?
É, que veio a acontecer 15 dias depois.
Pois é, nessa época que o senhor conviveu intensamente com ele, que foi a passagem final da vida dele, o que ele falava do período do exílio?
Né? Olha, ele sofreu muito, tanto que quando ele volta ao Brasil, no dia 4 de outubro de 65, ele veio porque ele não aguentava mais a saudade que ele estava tendo do Brasil. Porque ele muitas vezes ele virava para a gente e falava assim, eu não entendo por que ele... tanta maldade em cima de mim, o que eu fiz por esse país, né? E ele, tristonho, inclusive, eu tenho as fotos dele com relação ao último show que ele foi assistir aqui na Casa do Baile. Eu levei ele para poder assistir Elisete Cardoso. Ele gostava muito de Elisete. Elisete tinha uma música especial que cantava, que ele gostava, e ele numa tristeza total. Eu tenho uma foto, ele assim, ó, né, pensativo. E eu levei ele lá porque ele tinha de estar um pouco mais alegre. Ele andava triste 40 e poucos dias antes deles matarem ele.
Era, né? Um otimista, né? Incorrigível.
Muito otimista, incorrigível, não resta dúvida.
Agora, um assunto um pouco... menos agradável, né? Estamos em 2026 e justamente nesse ano em que se reverencia a memória de JK, seu Serafim, também surgiram algumas críticas ao seu legado, né, que partem aí de um ponto de vista liberal, em análises que atribuem ao ex-presidente ter atrapalhado o Brasil. Como o senhor vê essas interpretações?
É uma mentira, uma mentira. O JK, quando... ele assumiu a presidência da República. Veja bem, o Brasil era um país subdesenvolvido. Nós tínhamos 800 quilômetros de estrada asfaltada. 800 quilômetros de estrada asfaltada. Nós não produzíamos nada. Nós, 6 mil e poucos barris de petróleo. Éramos conhecidos como Brasil Capital Buenos Aires. Nós importávamos até linha de costurar. Quando o JK deixa o país em 1961, ele deixou já com 14 mil quilômetros de estrada asfaltada. O Brasil era outro. Nós fomos campeões mundiais de futebol, fomos campeões em Wimbledon com Maria Esther Bueno, fomos campeões de boxe com Éder Joffre, fomos campeões de salto triplo com Ademar Ferreira da Silva, fomos campeões de vôlei vencendo um grande time americano. Né? O Brasil veio a bossa nova, o cinema novo. Nós éramos felizes e não sabíamos. Né? Então, essa maldade que existe... Veja bem, o Juscelino tinha a UDN na época que falava muito mal a respeito, que era comandado pelo Carlos Lacerda. E esse mesmo Carlos Lacerda, quando precisou do JK... ele foi a Lisboa, Juscelino estava no exílio, e o Juscelino recebeu ele da melhor maneira possível. E ele passou a ser um grande amigo do JK. Inclusive, consta que ele chorou nos ombros do Adolfo Bloch, quando ele ficou sabendo da morte do JK. E o Juscelino era assim, era uma pessoa que não tinha inimigos. O Pedro Aleixo foi compadre do Juscelino e era o homem que comandava a UDN aqui em Minas Gerais. O filho do Pedro Aleixo é afilhado do Juscelino.
Por que os militares temiam ele?
É porque o medo que os militares... Tanto que em 272 dias morreu Juscelino, Jango e Lacerda, os três líderes da Frente Ampla. Então, eles tinham receio de eles ocuparem a presidência da República, né? Porque eram homens que qualquer um deles que fosse candidato teria o voto do povo brasileiro.
Muita coisa mudou de lá para cá, seu Serafim. E aí eu queria encerrar nossa conversa com um exercício de reflexão. Se Juscelino estivesse vivo hoje, olhando para esse Brasil atual que ainda tem tantas contradições, qual o senhor acha que seria o conselho ou um puxão de orelha que ele daria aos líderes políticos atuais?
Eu costumo, eu já devem estar até cansado, que eu já repeti isso várias vezes, mas eu costumo dizer aqui um trecho de um discurso do JK durante a revolta de Jacareacanga, onde ele dizia: não confundo o poder com a violência, nem a autoridade com a força bruta, pois isso não é do meu estilo de governar, nem da minha natureza humana, antes disposto à compreensão, a generosidade, a mansidão, os métodos conciliadores e as soluções pacíficas. Mas não tolero de modo nenhum a desordem no meu país. Nem admitirei qualquer atentado à dignidade do Estado, representada essencialmente na pessoa da autoridade. E para isso sou e serei intransigente, com a consciência tranquila de que a luta entre a ordem e a desordem, entre autoridade e anarquia, é uma luta entre as forças do regresso e as forças do progresso. E eu sou um homem do futuro e não do passado. Então, eu tenho esse trecho desse discurso do JK. O que ele queria era ser cordial, sentar numa mesa, discutir um assunto, aquilo que fosse melhor para o povo, tanto que eles muitas vezes chegam lá na minha sala, lá na casa de Juscelino, e perguntam se Juscelino era da esquerda ou da direita, ou era Lula ou era Bolsonaro. Eu costumo dizer, nem da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem Bolsonaro, nem Lula.
Mas sempre era um democrata. E sempre
democrata.
Um democrata.
Ah, sim. A democracia era a primeira coisa do JK.
Pois é, né? Então, está mais atual do que nunca o recado. Senhor Serafim, muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço,
por
Marcos,
essa entrevista, viu? Com
eu
a gente.
Eu que agradeço,
aqui.
Viu? Muito obrigado e me sinto muito bem aqui com vocês, viu?
Uma honra para nós recebê-lo. Eu conversei com o Serafim Jardim, ex-secretário particular de JK e presidente do Museu Casa de Juscelino, em Diamantina. Falamos sobre a vida, o legado e um novo texto da certidão de óbito do ex-presidente da República e ex-governador de Minas, no momento em que se completam 50 anos de sua morte. E agora uma notícia, né, eleitoral antes de encerrarmos. O candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, fez campanha ontem e hoje em Belo Horizonte. Ele agradeceu o apoio de Cleitinho, do Republicanos, que lidera a disputa pelo governo do Estado. No domingo, Cleitinho ofereceu publicamente o palanque a Flávio.
Flávio Bolsonaro reforçou a ideia de que a candidatura dele conta com um palanque duplo em Minas. Ele chamou Cleitinho de preparado e bem-intencionado e disse ainda que o partido esperou uma definição dele até o último minuto.
Eu tenho a honra de ter dois dos melhores candidatos apoiando a nossa candidatura à presidência aqui em Minas Gerais. Então não tenho nenhuma dúvida que isso também vai colaborar muito para que a gente nem veja o Lula no retrovisor aqui em Minas.
O candidato do PL ao governo de Minas é o presidente licenciado da FIENG e empresário Flávio Rosco. Sem a definição do aliado para compor a chapa, o partido optou por uma candidatura puro sangue ao governo de Minas, tendo como vice a vereadora por Uberaba, Ellen Miziara.
Embora os principais nomes do PL Mineiro estivessem no palanque que lançou a candidatura do partido ao governo de Minas, o evento de campanha aqui no Clube da Zona Sul de BH teve muitos espaços vazios. A ausência de candidatos do partido aos parlamentos federal e estadual também refletiu a indefinição e a falta de coalizão da direita mineira no primeiro turno.
E nesta terça-feira, mais campanha. Lideranças do PL receberam um candidato no comitê do bairro Betânia, com bandeiras e apitos. Na Praça 7, cumpriram a tradição do café com os eleitores.
E o Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.